Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América a transmitir em português neste domingo, 20 de novembro de 2016. Desejamos a todos os que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e convosco está na produção Mariano Bartolomeu. Na apresentação, Ana Guedes, estamos em onda média nos 1530, onda curta, 13630 e 17655. Estamos também na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além das últimas histórias do mundo, das notícias, vamos falar de como se podem reforçar as competências pedagógicas para um melhor ensino. Depois, vamos falar de saúde, vamos falar de diabetes com o Dr. João Soares. E a seguir, teremos aqui o espaço do ouvinte para já as notícias neste domingo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. Aqui nos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump reúne-se hoje com mais um grupo de personalidades que poderão potencialmente integrar o seu gabinete. Trump encontra-se hoje com dois dos seus mais ferrenhos apoiantes, o antigo presidente da Câmara de Nova Iorque, Rudy Giuliani, e o governador da Nova Jersey, Chris Christie. Giuliani tem pouca experiência em matéria de negócios estrangeiros, mas não esconde que gostaria de ser nomeado secretário de Estado. Trump disse, contudo, que estava a considerar também outras personalidades para liderarem a política externa americana. Durante as eleições primárias republicanas, Trump derrotou Christie e outros 15 candidatos. Depois disso, o governador da Nova Jersey deu o seu aval ao bilionário de Nova York, fazendo campanha por ele. Chegou também a ser responsável pela equipa encarregada da transição do poder, até ser afastado por Trump e substituído pelo vice-presidente eleito Mike Pence. No seu último périplo internacional, do seu segundo e último mandato, o presidente americano Barack Obama participou hoje no Peru, num encontro com cerca de 1 milhão de jovens. Na ocasião, Obama falou acerca da transição do poder nos Estados Unidos para o republicano Donald Trump e apelou aos jovens para que se mantenham otimistas, acrescentando que aquilo que se diz nas campanhas eleitorais nem sempre reflete depois a governação. Obama encontra-se em Lima, no Peru, para participar juntamente com outros líderes na Cimeira de Cooperação Ásia-Pacífico, conhecida pela sigla APEC. Na Índia, um desastre ferroviário causou a morte de 104 pessoas e ferimentos em mais de uma centena. Equipas de socorro continuam a procurar sobreviventes por entre os destroços. O comboio descarrilou esta manhã quando viajava perto de Kanpur, no estado de Uttar Pradesh. Os conservadores franceses estão hoje a escolher o seu candidato às presidenciais do próximo ano, depois de uma campanha dominada pelo afluxo de imigrantes à Europa e depois de uma devastadora série de ataques de extremistas islâmicos. 7 candidatos estão a competir na primeira volta das primárias com o antigo presidente Nicolas Sarkozy e os antigos primeiros-ministros François Fillon e Alain Juppé, liderando a corrida. As atenções estão também postas em Marine Le Pen, da extrema-direita, cujas críticas à política da imigração e à prática do islamismo encontram eco entre muitos eleitores franceses. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, irá recandidatar-se pela União Democrata Cristã nas eleições do próximo ano para tentar um quarto mandato, avançou hoje o jornal alemão Bild. De acordo com aquele jornal, Merkel anunciou que está pronta a assumir o desafio da liderança pelo seu partido, que está reunido hoje em Berlim. A chanceler de 62 anos de idade informou os dirigentes do partido a intenção de ser reeleita como presidente da CDU no Congresso de dezembro, além de apresentar uma nova candidatura para aquele que seria o quarto mandato como chanceler da Alemanha. Merkel governa a Alemanha desde 2005. A sua decisão de receber 1 milhão de refugiados provocou uma queda nas sondagens de popularidade e também várias derrotas eleitorais do seu partido durante este ano. Mas, nas últimas semanas, no entanto, o seu índice de popularidade recuperou bastante. Após cerca de 11 anos à frente do seu país, Angela Merkel já ostenta o recorde de longevidade entre os atuais governantes ocidentais. E, amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui nesta emissão em português para a África, da Voz da América.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão em português de domingo, hoje é 20 de novembro de 2016. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar-nos através da internet, voaportugues.com. Votos então de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Vamos agora falar de um projeto do Ministério da Educação que é financiado pelo Banco Mundial, cujo objetivo é reforçar as competências pedagógicas dos professores e desenvolver um sistema de avaliação dos alunos que resulte na melhoria da qualidade educativa a nível do ensino primário. Vamos saber o que pensa o Ministro da Educação, Pina Simão, a coordenadora do PAT, o Projeto de Aprendizagem para Todos, a arquiteta Irene Figueiredo.
Tolerância zero ao insucesso escolar no ensino primário foi a palavra de ordem decretada pelo Ministro da Educação, Pinda Simão, por ocasião da abertura de uma ação de formação dirigida aos diretores provinciais de educação, diretores dos institutos médios e demais gestores escolares. O certame foi promovido pelo PAT, Projeto de Aprendizagem para Todos.
Apelamos igualmente a uma maior responsabilidade para que os materiais já disponíveis e por se disponibilizar, sejam de facto utilizados para o fim pelo qual foram adquiridos. O nosso apelo é extensivo às escolas de magistério primário, no sentido de imprimir um dinamismo mais maior que permita a articulação com os coordenadores provinciais da zona de influência pedagógica para melhorar o acompanhamento do processo organizativo e de apoio aos conselhos pedagógicos da zona de influência pedagógica abrangidas pelo projeto Aprendizagem para Todos. Estimados colegas, o espírito de união que nos caracteriza deixa-nos a certeza de que cada um, ao seu nível, irá assumir plenamente essa condição, empenhando-se a cada momento e face a cada situação em contribuir para levar à prática o conteúdo das nossas pretensões. Temos a convicção de que, se todas as estruturas afins funcionar de forma eficiente no desenvolvimento das atividades e estratégias de implementação do PAT, seremos capazes de reverter o comportamento negativo dos gestores escolares, dos professores, dos técnicos administrativos, dos pais encarregados de educação e, consequentemente, melhorar a organização e a gestão das nossas escolas e as aprendizagens dos nossos alunos. Assim, minhas senhoras e meus senhores, só nos resta, uma vez mais, agradecer a vossa presença e desejar a todos um bom trabalho, formulando votos de sucesso à equipa de gestão do projeto Aprendizagem para Todos nas ações de promoção e desenvolvimento de boas práticas nas nossas escolas primárias, bem como expressar o nosso reconhecimento pelo seu esforço em prol do alcance das metas estabelecidas. E a meta fundamental é assegurar um ensino primário de qualidade. Por isso, tolerância zero a tudo que for insucesso na escola primária e a tudo que for ligado à má qualidade do ensino primário.
Para o governante, os professores não podem ser passivos perante o insucesso dos alunos na sala de aulas. Mpinda Simão garantiu que os estabelecimentos de ensino do país foram concebidos para que sejam centros de êxitos alcançados com o empenho dos docentes.
A tolerância zero quer dizer que não podemos ser passivos perante ao insucesso do aluno na sala de aulas. A escola é preparada para que o aluno tenha conhecimentos e tenha, digamos, condições de ter sucesso. E quem deve assegurar é todo o coletivo que está na escola, e um dos elementos do coletivo é o professor. Portanto, o professor não pode se sentir, digamos, indiferente perante as dificuldades de aprendizagem dos alunos. O professor está lá para transmitir conhecimento, para acompanhar o aluno, identificar as suas dificuldades e ajudar a ultrapassar essas dificuldades. Essa é a missão. A escola foi concebida para ser um centro de sucesso, para ser um centro de, digamos, de êxito, e isto não pode ser um trabalho que venha por uma varinha mágica, mas vai depender do trabalho das pessoas que estão na escola, para que os meninos, quando aí forem, aprendam a ler e escrever, e ao sair da escola primária, que eles tenham os conhecimentos necessários para poderem continuar o seu processo de educação ao longo do sistema educativo.
As escolas são as principais áreas de atuação do PAT, um projeto que abrange todas as escolas públicas do ensino primário a nível do território nacional. A coordenadora do projeto, Irene Figueiredo, garante que o programa está a ser implementado em todas as províncias do país, onde foram criadas, nos distintos municípios e bairros, as chamadas zonas de influência pedagógica. Estas congregam várias escolas satélites e têm em comum missão disseminar as técnicas pedagógicas para a melhoria do sistema de ensino.
As áreas de abrangência, naturalmente, que é a escola. Portanto, as escolas que estão formadas pelas ZIPs. Portanto, as ZIPs são as zonas de influência pedagógica que têm uma escola e escolas satélites. Portanto, este projeto irá incidir nestas escolas para melhorar, então, as capacidades, melhorar a gestão das escolas. Portanto, naturalmente que não é possível, neste momento, fazermos o projeto em todas as escolas, em todas as ZIPs do país, mas vamos abrangir ainda uma parte substancialmente grande, para depois, então, ser disseminada para as outras escolas.
Quais também abrangem as escolas privadas também?
Não, este projeto vai abranger escolas públicas, fundamentalmente.
Esta vai ser a primeira fase do projeto. Quais são as províncias visadas neste caso?
O projeto já iniciou há 2 anos atrás. Portanto, neste momento, nós estamos a fazer nas 18 províncias do país. Portanto, os nossos atores são nas 18 províncias do país. Portanto, as escolas vão ser nas 18 províncias do país.
A respeito da implementação das zonas de influência pedagógica na província do Uíge, por exemplo, Manuel Zangala, o diretor provincial da Educação, garantiu a cobertura em todos os municípios da província, porquanto o desafio atual, segundo o governante, prende-se com o reforço das competências dos docentes.
Nós já temos quase a cobertura total das ZIPs nos nossos municípios e que a inclusão de mais escolas é a tarefa que nos resta. Mas estamos num passo satisfatório e acreditamos nós vencermos essa batalha. O problema da avaliação é um problema para se trabalhar. Portanto, vamos reconhecer que há melhorias, mas também ainda temos muito trabalho por se fazer, porquanto sabermos quais são as dificuldades que temos nos nossos professores, isto fruto de situações que fizeram com que esses professores entrassem para a docência. E então é um trabalho que vamos continuar a fazer para melhorarmos cada vez mais a capacidade dos nossos professores. A avaliação para nós é positiva, é uma avaliação positiva na medida em que é uma avaliação que já vem desde o primeiro trimestre, já estamos no fim e que os resultados apresentados foram satisfatórios. Portanto, é uma percentagem crescente, e isto fruto do trabalho que se tem feito com o professor. E então tem-se refletido nos resultados, porque cada dia, cada ano que se passa, o número de alunos aumenta nos subsistemas de ensino. E então, vendo o resultado final daqueles que transitam e aqueles que não transitam, podemos dizer que a percentagem tem estado a crescer e nós assim estamos satisfeitos.
O Ministro da Educação refere por seu turno que o desenvolvimento do projeto envolve vários atores, desde os professores aos técnicos séniores do setor educativo. Mbinda Simão apontou três aspectos fundamentais que, na sua ótica, são as chaves do projeto. O reforço das competências pedagógicas através da formação técnica dos professores e no que a avaliação dos alunos diz respeito, são alguns dos elementos apontados.
Três aspectos fundamentais. Portanto, formação de professores, criar competências e conhecimento para poder desenvolver o seu trabalho da melhor forma, para melhor desempenho dos alunos, sobretudo os alunos do ensino primário. Um segundo aspecto é melhorar a gestão escolar, para melhor organizar todos os recursos que estão na escola em prol da qualidade do ensino primário. E um terceiro aspecto, que é uma área importante, é a formação de professores no domínio de avaliação das aprendizagens, as aprendizagens que são fundamentais no percurso de educação e formação dos nossos alunos que estão na escola primária. Esse projeto, para ser desenvolvido, vai envolver um conjunto de atores. São estes atores que estão aqui reunidos, são os diretores provinciais de educação, que organiza toda a matéria da educação a nível da província. Estão os diretores e alguns subdiretores pedagógicos da Escola de Formação de Professores e técnicos do Ministério da Educação na estrutura central, que atuam na área de ensino, nas direções de ensino, que atuam na área da concessão da política da formação de professores e que estão na área da concessão de todo o conteúdo de ensino, que são os programas, currículos e materiais pedagógicos. O que podemos dizer é que a preocupação é de envolver todos para que haja apropriação por todos os atores na realização dessas tarefas. Porque,
segundo Mbinda Simão, um estudo realizado para a implementação da reforma educativa indicou que existem alguns constrangimentos e que devem ser equacionados para que se registre a melhoria do sistema de ensino em Angola. Entre as insuficiências, de acordo ainda com o governante, constam a gestão das escolas e o desempenho dos professores. Por esta razão, a maior preocupação do PAT, Projeto de Aprendizagem para Todos, prende-se com o envolvimento de todos os atores na realização das suas tarefas.
O objetivo final é que tenhamos uma escola primária de qualidade. Como sabem, a escola primária é um dos grandes alicerces do sistema de educação a nível do país. Da sua qualidade depende a qualidade dos outros níveis de ensino. O trabalho que foi feito em termos de análise, estudos, no âmbito da implementação da reforma educativa, indicou que existem alguns constrangimentos que devem ser equacionados para que possamos, então, contar com um sistema educativo eficaz, eficiente e que assegure um ensino pertinente.
Para já, quais são esses constrangimentos, então, que deverão ser relativamente organizados?
É melhorar o desempenho do professor na sala de aulas e, por isso, como acabou de ser apresentado aqui, o Ministério da Educação está a revisitar o sistema de formação de professores para identificar os pontos fortes e os pontos fracos que devem merecer a atenção de todos que atuam na área da formação de formadores, que são os professores na escola. E, por isso, é preciso que o professor seja um profissional da educação. Portanto, que além da formação académica, a formação geral que possa ter, ele tenha subsídios, tenha conhecimentos, tenha a perícia de ser professor, de saber transmitir conhecimentos e, sobretudo, saber avaliar o nível de assimilação desses conhecimentos a nível dos professores. Também há insuficiências em termos de organização e gestão das instituições escolares, começando pelas instituições de formação de professores, como as próprias escolas que organizam o processo de transmissão de saberes às nossas crianças que estão na escola.
Com a implementação completa da reforma educativa, o ensino primário da primeira a sexta classe passou para o sistema de monodocência com apenas um único professor que leciona todas as disciplinas. Esta tem sido a maior preocupação da classe docente, uma vez que muitos professores não tiveram formação para a nova realidade educativa. Pinda Simão reconhece as dificuldades e alerta que o seu pelouro vai insistir em admitir apenas para a carreira docente aqueles que tenham formação especializada na área.
Bom, quem o diz pode ter razão, é porque ele não foi formado para ser professor da escola primária. Portanto, ele não é um profissional que deve atuar na escola primária e, em princípio, não deveria estar na escola primária. E conhecendo essas dificuldades, e por isso queremos insistir sobre quem deve estar na escola. Deve ser um profissional de educação, um profissional como professor que passa por uma escola de formação de professores e que conhece, digamos, todos os preceitos de trabalho que orienta a transmissão de conhecimentos. A questão se coloca porque no seu processo de formação, provavelmente, e há muitos que não passaram por uma formação de professores, esses terão certamente dificuldades, ou terão passado por um processo de formação e eles não tiveram conhecimentos consolidados no domínio de metodologia de ensino, e ali então podem referir que haverá alguma dificuldade. Como sabem, o ensino primário é organizado de tal forma que haja um tratamento interdisciplinar nas diferentes matérias. Na escola primária não se ensina a especialidade das disciplinas. São conhecimentos de base, conhecimentos fundamentais, que são o substrato necessário para que o indivíduo, no progresso, na progressão da sua formação ao longo do sistema, possa ter os conhecimentos básicos para poder suportar o ensino secundário numa segunda fase e suportar o ensino superior mais tarde. Portanto, são questões que estão a ser equacionadas e já estão a ser equacionadas desde há muito tempo e por isso temos a Escola de Formação de Magistério Primário, não é? São esses professores no processo de seleção que devem estar na escola primária. Como sabem, as escolas que nós organizamos e que dispensam o ensino a nível de magistério primário, em princípio não colocam as preocupações que acaba aqui de referir. Nós temos, a nível do país, muitas escolas de magistério primário, algumas delas cerca de 16, que, digamos, organizamos com um parceiro que já está conosco há muito tempo, que é a ADPP, que forma os professores e os professores que devem atuar na escola primária, que estão, digamos, a atuar na zona rural, porque não também na periferia e nas grandes cidades.
Mobilização dos atores do sistema de educação e de ensino para apoio e acompanhamento das ações do projeto de aprendizagem para todos é o tema central da formação que decorre em Luanda, cuja abertura teve lugar de 3 a 5 de novembro, com a realização de um workshop. A ação formativa, que envolve distintos técnicos do Ministério da Educação, diretores das escolas primárias, entre outros elementos envolvidos no processo de implementação do projeto, encerra a 24 do corrente. O PAT, Projeto de Aprendizagem para Todos, é um projeto do Ministério da Educação que envolve uma parceria com o Banco Mundial, que disponibilizou 75 dos 80 milhões de dólares necessários para a sua implementação. O projeto de aprendizagem para todos tem como fins melhorar os conhecimentos e as competências dos professores do ensino primário, da primeira a sexta classe, assim como reforçar a gestão das escolas e desenvolver um sistema de avaliação sistemática dos alunos. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quintia Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar também connosco através do Facebook ou do WhatsApp. O número do WhatsApp é +1 908 652 4584. Agora a música Carolina, a voz de Mago de Sousa, que parece estar a fazer grande sucesso em Angola.
Na língua Olingo, Ngakuzola o caro. O que eu sinto não entendo, oxe do meu amor. Na imensidão que me circunda, sou teu rosto fixei. No calor da minha cidade, trazes frio ao meu bem. Nessa esperança desesperadora, esperas por mim, esperas agora. Tempo não para, o tempo voa. Se eu me atrasar, tu me perdoas. És movimento em tempo parado, tu és presente, não és passado. Sou vaticinas o positivo, és o prefácio do meu livro. Caro, 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 oh caro, oh caro. Carolina, caro, 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 oh caro, oh caro. Carolina, nessa esperança desesperadora, esperas por mim, esperas agora. Tempo não para, o tempo voa. Se me atrasar, tu me perdoas. És movimento em tempo parado, és presente, não és passado. Sou vaticinas o positivo, és o prefácio do meu livro. Na nostalgia dos meus dias, trazes de volta a minha alegria. No famoso do tal engarrafamento, mandas mensagens dizendo amo-te muito. Na nostalgia dos meus dias, trazes de volta a minha alegria. No famoso do tal engarrafamento, mandas mensagens dizendo amo-te muito. Caro, 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 oh caro, oh caro. Carolina, caro.
caro, oh caro, oh caro, oh caro, oh caro. Carolina,
a Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 20 de novembro de 2016. Estamos a transmitir desde Washington a votos de um bom domingo para todos. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet, onde nos encontram através do endereço voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, estamos também em FM em São Tomé, estamos em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Climano, com a Nova Rádio Paz. Estamos em FM em Bissau, com a Rádio Pidjigiti, e agora também com a Capital FM. Na apresentação está Ana Guedes. Após as notícias do mundo, conversa de saúde com o Dr. Soares. Vamos falar de diabetes, depois o espaço do ouvinte, mas para já, as notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. E começamos aqui nos Estados Unidos, onde o presidente eleito Donald Trump reúne-se hoje com mais um grupo de personalidades que poderão potencialmente integrar o seu gabinete. Trump encontra-se hoje com dois dos seus mais ferrenhos apoiantes, o antigo presidente da Câmara de Nova York, Rudy Giuliani, e o governador de Nova Jersey, Chris Christie. Giuliani tem pouca experiência em matéria de negócios estrangeiros, mas não esconde que gostaria de ser nomeado secretário de Estado. Trump disse, contudo, que estava a considerar também outras personalidades para liderarem a política externa americana. Durante as eleições primárias republicanas, Trump derrotou Christie e outros 15 candidatos. Depois disso, o governador de Nova Jersey deu o seu aval ao bilionário de Nova York, fazendo campanha por ele. Chegou também a ser o responsável pela equipa encarregada da transição do poder até ser afastado por Trump e substituído pelo vice-presidente eleito Mike Pence. No último périplo internacional do seu segundo e último mandato, o presidente americano Barack Obama participou hoje no Peru num encontro com cerca de 1 milhar de jovens. Na ocasião, falou acerca da transição do poder nos Estados Unidos para o republicano Donald Trump e apelou aos jovens que se mantenham otimistas, acrescentando que aquilo que se diz nas campanhas eleitorais nem sempre reflete a governação. Obama está em Lima, no Peru, para participar juntamente com outros líderes na Cimeira da Cooperação Ásia-Pacífico, conhecida pela sigla APEC. Na Índia, um desastre ferroviário causou a morte de pelo menos 104 pessoas e ferimentos em mais de uma centena. Equipas de socorro continuam a procurar sobreviventes por entre os destroços do comboio. O comboio descarrilou hoje de manhã, quando viajava perto de Kanpur, no estado de Uttar Pradesh. Os conservadores franceses estão hoje a escolher o seu candidato às presidenciais do próximo ano, depois de uma campanha dominada pelo fluxo de imigrantes à Europa e depois de uma devastadora série de ataques de extremistas islâmicos. 7 candidatos estão a competir na primeira volta das primárias com o antigo presidente Nicolas Sarkozy e os antigos primeiros ministros François Fillon e Alain Juppé, que lideram a corrida. As atenções estão também postas em Marine Le Pen, da extrema-direita, cujas críticas à política de imigração e à prática do islamismo encontra eco entre muitos eleitores franceses. A chanceler alemã Angela Merkel irá recandidatar-se pela União Democrata Cristã, CDU, nas eleições do próximo ano para tentar um quarto mandato. É pelo menos o que avança hoje o jornal alemão Bild. De acordo com aquela publicação, Angela Merkel anunciou que está pronta a assumir o desafio da liderança do seu partido, que está reunido hoje em Berlim. A chanceler de 62 anos de idade informou os dirigentes do partido da sua intenção de ser reeleita como presidente da CDU no Congresso de dezembro, além de apresentar uma nova candidatura para aquele que seria o quarto mandato como chanceler da Alemanha. Merkel governa a Alemanha desde 2005. A sua decisão de receber 1 milhão de refugiados provocou uma queda nas sondagens de popularidade e várias derrotas eleitorais do seu partido durante este ano. Mas nas últimas semanas o seu índice de popularidade melhorou. Após 11 anos à frente do país, Merkel já ostenta o recorde de longevidade entre os atuais governantes ocidentais. E por último, amigo ouvinte, aqui nesta página da Voz da América, neste noticiário, uma página desportiva, o internacional português do Real Madrid, Ronaldo, está muito perto de conquistar a quarta bola de ouro da sua carreira, depois de um ano de 2016 histórico, em que ele juntou o título europeu de clubes ao de campeão da Europa por Portugal, para além de ter ultrapassado Di Stefano como o melhor marcador em derbys de Madrid, com um hat-trick frente ao Atlético de Madrid. Em declarações à Telefute, Cristiano Ronaldo garantiu que não vive obcecado com a conquista do troféu do melhor jogador do mundo, mas admitiu que este ano fez tudo para justificar a Bola de Ouro. Fiz tudo para ganhar a Bola de Ouro, venci a Liga dos Campeões, venci o Europeu por Portugal, o voto não depende de mim e não quero estar obcecado com ele, mas se me perguntam se quero vencer a Bola de Ouro, a minha resposta é sim. Este ano foi incrível para mim, com todos estes troféus, esta é a minha melhor época, sem dúvidas, afirmou ainda Cristiano Ronaldo. Mais notícias do futebol. A secretária-geral da FIFA alertou hoje as autoridades da Serra de Oa para resolverem rapidamente a investigação ao presidente da Federação do Futebol, acusado de corrupção, sob o risco de ser cortado o financiamento à afiliada africana. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir em português para a África, a partir de Washington. Este foi o nosso noticiário. Fique connosco com a Voz da América.
Foi Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, domingo 20 de novembro de 2016. Em nome de todos que fazem esta emissão, votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos de saúde. Vamos continuar a falar com o Dr. João Soares. A conversa desta semana é sobre diabetes. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde e connosco temos o Dr. João Batista Soares. Olá, Dr. Soares, como vai?
Ah, bem, obrigado, Ana, e para todos os estimados ouvintes, para mais este programa de saúde.
E vamos falar a propósito do mês dedicado aos diabetes. Vamos falar de diabetes. Diabetes, uma doença que está a aumentar assustadoramente entre todo o tipo de população. Dr. Soares, o que é diabetes em termos médicos?
Sim, a diabetes é uma doença metabólica, não é? Resultado do aumento constante, imparável, do açúcar, não é? No sangue, que se chama glucose, e que ao se manter diariamente esta quantidade exagerada de açúcar, devido a vários fatores, portanto, incluindo o consumo que depois iremos falar, portanto, este consumo de açúcar, e este açúcar vai ter um efeito negativo no organismo e vai, portanto, afetar praticamente quase todos os órgãos do corpo, desde o cérebro, dos rins, do pulmão, das vias respiratórias, e que vai realmente levar a complicações que iremos falar. Portanto, é uma doença que, na realidade, continua a crescer dia a dia, nível mundial.
E é também, Dr. Soares, uma deficiência da chamada insulina, não é? Por isso há muitas pessoas no mundo que tomam diariamente injeções de insulina. Dr. Soares, em termos... quais são os sintomas que a diabetes dá? Normalmente isso há muita sede, mas quais são os sintomas que as pessoas podem ter?
Sim, quer dizer, só para, antes de responder a esta pergunta, porque há pessoas, há dois tipos principais de diabetes. Há outras, mas, portanto, a fronteira entre a diabetes, chamada diabetes da criança, não é? Que geralmente essas crianças, quando nascem, exatamente, quando nascem com a deficiência tanto de insulina, que disseste, que é uma hormona produzida pelo pâncreas, essas crianças geralmente precisam irremediavelmente de insulina para sobreviver. Agora, há outro tipo de diabetes, que é chamada diabetes do adulto, em que essas pessoas não necessariamente vão ter que tomar insulina, mas essas pessoas, uma vez que a diabetes aparece a partir dos, vamos dizer, 35, 40 anos, essas pessoas vão ter que, entre outras coisas, tomar medicamentos antidiabéticos orais, que não necessariamente a insulina. Mas também, se essas pessoas tiverem a continuação da complicação e da diabetes, essas pessoas vão ter que recorrer à insulina, que é a injeção.
Uhum.
Agora, respondendo à tua pergunta, portanto,
os sintomas.
As queixas,
os
sintomas da diabetes, há uma tríade, portanto, um conjunto de queixas que a medicina, quando nós estudamos, que diz que é polifagia, polidipsia, poliúria. O que é que isso quer dizer? Que a pessoa, sendo muita necessidade de comer, a pessoa tem uma fome desgraçada, tanto que é polifagia, a polidipsia, tanto que é a vontade e a necessidade de beber líquidos muito, muito frequentemente, em grande quantidade e exageradamente, e, por outro lado, porque a pessoa vai beber muito líquido, então, portanto, o líquido tem que sair na urina, chamada poliúria, portanto, é a expulsão através da urina de grandes quantidades de líquido através da urina. Portanto, essas são as queixas clássicas da diabetes que nós conhecíamos. Agora, infelizmente, a doença, na maior parte das vezes, passa desapercebida. As pessoas não procuram um médico para saber se há qualquer alteração e o que acontece é que cada vez mais nós apanhamos pessoas em situações já avançadas de doença em que aquela, como já dissemos, aquela quantidade exagerada de açúcar, de glucose no sangue, vai provocar complicações nos chamados órgãos-alvo, como é o caso dos olhos, que vai provocar a chamada retinopatia e vai dar cegueira, vai afetar o coração e vai dar aquelas doenças cardiovasculares, também vai afetar os rins e muito, muito... Quer dizer, a causa principal de insuficiência renal, muitas vezes as pessoas hoje em dia vão estar sujeitas a hemodiálise, é exatamente devido à diabetes. Ana.
Doutor Soares, como é que os médicos sabem se um doente tem diabetes? Portanto, o doente tem estas queixas, há suspeita de diabetes. Como é que se sabe?
O paradoxo de tudo isso é que a diabetes, o diagnóstico da diabetes pode ser feito de uma forma muito simplificada. Como já dissemos, algumas dessas queixas, mas não é necessário que essas queixas apareçam para que, se o médico fizer um exame de rotina, um exame laboratorial de sangue, não é? vai mostrar realmente a tendência do açúcar estar aumentado no sangue. Quando apanhamos, nós sabemos que o valor do açúcar no sangue, a glucose, não é? É 100 miligramas por 100 mililitros. Se houver uma tendência num exame de rotina qualquer, se estiver a mais dos 100, não quer dizer necessariamente que a pessoa tenha diabetes, mas já nos põe na pista de que realmente algo está mal e depois vão-se fazer os exames de seriação, por exemplo, vamos fazer alguns testes, vamos forçar o corpo, principalmente o pâncreas, para ver se ao darmos uma quantidade de açúcar, um xarope açucarado, né, para ver se o pâncreas consegue responder de forma adequada com a libertação de insulina para combater o excesso de açúcar.
Exatamente.
E a partir daí, portanto, o exame é fácil e depois, uma vez estabelecido que a pessoa tenha diabetes, nós temos que começar então a terapia,
o tratamento.
Não só medicamentosa, o tratamento, mas os hábitos de vida saudáveis, a nutrição, exercícios físicos, a redução de peso, e, portanto, parar de fumar se a pessoa fuma, enfim, portanto, um baluarte de recomendações que devem ser seguidas.
Doutor Soares, portanto, isto é um tratamento para o resto da vida, basicamente, não é?
Portanto, é também uma nutrição para o resto da vida e um exercício físico para o resto da vida. Em termos alimentares, quais são os conselhos que se dão, por exemplo, a alguém que tem já a tendência a ter diabetes, porque geneticamente é passado, há na família muitos casos disso. Como médico, que conselho é que dá a uma pessoa que tenha já suspeitas de diabetes?
Houve uma revolução, poderia dizer, sobre a nutrição, não só para a diabetes, mas para o mundo em geral, por causa da pandemia, da obesidade, de excesso de peso que nós temos, poderemos falar noutro programa, se for o caso, mas para o diabético, também se aplica para outras pessoas. Hoje em dia nós sabemos que o consumo exagerado de açúcar, sob a forma de carboidratos, quer dizer, carboidratos são açúcar que existem no pão, no arroz, na massa,
nas batatas,
farináceos. Nos farináceos e também nas bebidas que nós sabemos que causam tanto mal, que devem ser reduzidos ao máximo. Um dos fatores fundamentais da pioria que leva à deterioração é exatamente o exagero do consumo do açúcar no seu todo, e esse deve ser reduzido ao máximo. Também a questão da gordura, portanto, principalmente as gorduras saturadas, não é, que devem ser evitadas, mas os refrigerantes e as bebidas, hoje em dia está aceito que a água da torneira, quando oficialmente adequada, é importante e é mais importante do que essas bebidas açucaradas, e também mesmo o sumo, também chamado sumo natural, em exagero, vai piorar a diabetes.
Por causa do açúcar dos frutos. Dr. Soares, exercício físico é também essencial. Porque quando se gasta energia, o organismo está a usar aquele açúcar no sangue mais rapidamente, não é? Portanto, para além de nos deixar mais bem-humorados, diz que se dorme melhor.
O exercício físico é importante, né? Não só para os diabéticos, também portanto, faz parte do manancial que nós recomendamos, mas fundamentalmente, entre todos esses fatores que já dissemos, a questão da nutrição, não é? Claro que a parte do tabaco também tem um problema noutras doenças cancerosas e tudo, mas a nutrição é fundamental e hoje em dia tem que se prestar atenção, porque se nós continuarmos com os paradigmas anteriores da nutrição, em que se dizia, portanto, consumir açúcar não faz mal a diabetes, é um erro grande, e por isso é que nós temos a pandemia da diabetes. Quer dizer, a diabetes continua a aumentar, a devastar vidas, a fazer com que as pessoas fiquem amputadas, né? Que sejam amputadas, que as pessoas, portanto, sofram de doenças renais, que tenham ataques cardíacos. Isso, portanto, é um problema fundamental, e a nutrição, hoje em dia, teremos a oportunidade de falar, é fundamental e tem que se prestar atenção nela.
E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos do Dr. Soares, desejar-lhe uma boa semana de saúde, uma boa semana de saúde também para todos vós. Vamos voltar. Até lá. Um abraço, saúde, Ana Guedes. Adeus, Dr. Soares.
Igualmente para si, Ana. Igualmente para si e para todos os estimados ouvintes.
Amigos ouvintes, no espaço a seguir, que é dedicado àqueles que nos escutam e que conversam connosco, o canto do ouvinte, como nós lhe chamamos, a Daniela Steschi vai conversar com um amigo ouvinte do Brasil, o Danilo Nonato.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o brasileiro Danilo Nonato, que é produtor de multimédia lá em Ouro Preto, Minas Gerais, no Brasil. Olá, Danilo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Espaço do Ouvinte.
Olá, Dani, muito obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez aqui no Espaço do Ouvinte da Rádio Voz da América. Um abraço para você e para todos os ouvintes do mundo lusófono. Hoje a gente fala um pouquinho sobre a migração, Dani, do rádio AM para o FM aqui no Brasil, algo que deve revolucionar um pouco o rádio aqui em terras brasileiras.
Pois é, eu tenho uma pergunta para você. O AM vai acabar, então?
Então, velho, não, o AM, por enquanto, não vai acabar. É, foi assinada a última semana pelo governo brasileiro a licença de em torno de 240 rádios no Brasil, uma segunda etapa, nós já estamos na segunda etapa. Vale lembrar que todo esse processo de migrar uma parte das rádios AM para o FM já vem sendo debatido aqui no governo, com os profissionais de rádio e televisão há muito tempo. A ideia é o seguinte, segundo os radiodifusores, ou seja, os donos de rádio e até mesmo alguns ouvintes, é praticamente impossível, em alguns horários hoje, você ouvir uma determinada rádio AM, quiser fazer uma cobertura de futebol, de trânsito, enfim, do acontecimento de alguma cidade local, os grandes centros, mas também as cidades pequenas, já que existe interferência que essas pessoas alegam. Então, para tentar minimizar isso, já que nós ainda não conseguimos digitalizar o rádio brasileiro ainda não é digital, nós estamos com rádio analógico, a ideia do processo é o seguinte, é você pegar aquela rádio que transmitia em AM, em determinada frequência, sei lá, 880 em AM, e transformar essa rádio em FM, ou seja, migrando a rádio para uma frequência de FM. Essa tentativa é para que tenhamos mais ouvintes, pessoas para consumir rádio, já que todo telefone celular hoje, quase todo telefone celular, ele contém hoje um receptor de FM. Então, o acesso à informação, segundo os radiodifusores, é melhor no FM, já que os aparelhos do celular também recebem FM, alguns rádios de carro, os receptores de carro hoje também detêm somente FM, mas o AM, por enquanto, não deve acabar, porque nem todas as rádios AM solicitaram a migração para o FM. Segundo ainda a ABERT, que é a Associação Brasileira de Rádio e Televisão aqui do Brasil, essa migração deve aquecer o mercado de receptores e de transmissores, mas o que nós vamos perder, Dani, por hora, o que eu acredito que nós vamos perder, é que hoje o Brasil é um país continental, muito grande, né?
Sim.
E hoje é possível você, por exemplo, na Amazônia ou em Minas Gerais, ouvir uma rádio de São Paulo, do Rio de Janeiro, na banda do AM. Como nós temos muitas regiões rurais aqui, muitas cidades que estão aí a 500, 700 quilômetros da sua capital, do seu estado, ou seja, da sua província, nós estamos um pouco preocupados se realmente essa migração será o acesso ou o direito à informação de todo brasileiro. Agora, é esperar para ver, para o segundo semestre de 2017, o Brasil já começa a receber as primeiras rádios que vão migrar para o protocolo de FM e a gente aguardar agora, então. Mas, por hora, o AM não vai acabar, não. Muita gente ainda reluta, muito radiodifusor diz que permanece transmitindo em ondas médias aqui no Brasil ou em amplitude modulada, como todo mundo quer.
Obrigada por esclarecer esse processo aí para a gente. Olha, e falando aí das ondas curtas, o programa Encontro DX, o mais antigo programa de rádio dedicado ao mundo das ondas curtas no Brasil, completou, né, 30 anos no ar, agora no mês de novembro. E você, me conta aí, eu fiquei sabendo que você foi até a rádio lá em Aparecida, em São Paulo, para conversar com o Jota Moura e com o Cassiano. Como é que foi isso? Conta mais, Danilo.
Então, Dani, eu fui a São Paulo e depois me dirigi para Aparecida. E lá nós entrevistamos o Cassiano, o Moura, e acompanhamos os bastidores da produção do programa Encontro DX, esse programa que é direcionado para o mundo das rádios curtas e também do DX e dos radioamadores. Consegui produzir muitas imagens, depoimentos, e para quem não conhece os bastidores da Rádio Aparecida, a Rede Aparecida é uma grande emissora de rádio e televisão com muitos estúdios. Então, nesse documentário, que será lançado no dia 24 de dezembro na internet, nós vamos apresentar para as pessoas os bastidores da produção deste programa, que tem 30 anos, um programa de rádio que fala do rádio para o ouvinte. Algo muito interessante. Então, dia 24 de dezembro, a gente lança esse material que foi produzido, que apresenta os bastidores da gravação e da produção desse programa. E a gente tem a oportunidade também de mostrar um pouco dessa grande emissora de rádio brasileira, que é a Rádio Aparecida.
Olha, já quero fazer o convite aqui para você, se não for no dia 24, na semana seguinte, mas é claro que a gente quer ter você aqui no espaço para falar sobre esse projeto e também, né, claro, colocar na nossa página o vídeo do documentário e também compartilhar aí nas redes sociais para que o máximo, maior número de pessoas possa ver e possa conhecer um pouco mais aí da Rádio Aparecida e do trabalho desses excelentes profissionais, o Jota Moura e o Cassiano, tá bom, Danilo?
Ok, Dani, muito obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Voz da América. Desejo aí muita paz e muitos anos aí para a nossa querida Voz da América, tá bom?
Um grande abraço, Danilo, e olha, encontro marcado, viu, em dezembro.
Sim, finalzinho do ano, no início de 2017, a gente fala um pouco desse documentário. Te agradeço pelo espaço, Dani.
Danilo Nonato, amigo ouvinte do Brasil, a conversa aqui aos microfones da Voz da América em português. Aproveitamos para enviar um abraço para todos os que nos escutam. E por sugestão do Danilo, a música com que vos deixamos é I Feel Good, do grande James Brown. Sinto-me bem, esperamos que todos se sintam como James Brown. Muito bem.
Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. So nice, so nice. I got you. My love won't do you no harm, and I feel nice. That sugar is mine. I feel nice. That sugar is mine. So nice, so nice. I got you. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice that I got you. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I would. So good. So good, so good, but I got you. So good, so good, but I got you.
Foi a missão vespertina Serviço em Português da Voz da América, domingo 20 de novembro de 2016. Para todos, a votos da continuação de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltamos de novo à antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.